assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Sempre que eu celebro a Eucaristia, quando termina a aclamação do Evangelho, eu canto uma música ao Espírito Santo, porque creio que é pela força do Espírito Santo, pela sabedoria, que nós conseguimos compreender o plano de Deus, compreender o projeto do Pai. Então isso é muito significativo, porque sem o Espírito Santo nós não somos, sem o Espírito Santo nós não realizamos aquilo que o Pai deseja de cada um de nós. E hoje nós celebramos a solenidade de Cristo Rei do Universo. Celebrar o Cristo Rei do Universo é reconhecer que Jesus é o meu Rei. É reconhecer a presença de Jesus em minha vida. É eu dizer a Jesus na celebração de hoje: Jesus, pode contar comigo. Jesus, pode contar com você?
Sim.
Ou seja, a nossa missão é evangelizarmos. E Jesus é muito claro quando diz que o reino dele não é deste mundo. Porque no reino do mundo tem competição, tem corrupção, tem inveja, tem busca de poder, um querendo puxar o tapete do outro, tem maledicência. O reino do mundo é um reino destrutivo, destrutivo. Mas o reino de Jesus é um reino construtivo, porque ele forma a comunidade. Na comunidade não tem a competição, na comunidade não tem inveja, na comunidade não tem a busca de poder, porque todos da comunidade estão o quê? A serviço. Todos da comunidade estão a serviço. E quando nós celebramos a festa de Cristo Rei, a solenidade, significa que Jesus é Rei do meu coração. Significa que Jesus não é o rei conforme eu estou imaginando, que eu vi nos filmes, que eu ouvi falar, porque o rei, nos filmes e que nós ouvimos falar, ele tem súditos, ele tem uma coroa de ouro, ele tem tudo ao seu dispor, ao seu bel prazer, ele faz o que bem entende, manda degolar um, manda açoitar o outro, todos são seus os quê? Escravos, súditos, escravos. Já o reino de Jesus não. Jesus tem uma coroa de quê?
Espinhos.
Qual é o trono de Jesus? Hein? A cruz. A cruz é o trono de Jesus. Ele tem súditos?
Não.
Ele tem o quê?
Servos.
Amigos. Ele diz que nem chama a gente de servo, mas chama de amigos. E todos têm um espaço neste seu reinado. Todos aqueles que abrem o coração estão disponíveis segundo a graça de Deus. Por isso que nós celebramos o dia do leigo. Quem é o leigo? A leiga. Vocês? Por quê? Porque foram? Só porque foram batizados? Porque estão fazendo o quê? Quem é que faz algo pela comunidade, que trabalha nas pastorais do movimento, levanta a mão bem alto para mim ver. Eu pensei que ia ter uma ouro aqui na igreja agora. Eu! Ou seja, meia dúzia de gente. O que está acontecendo? Então eu quero levar você a refletir o seguinte. Há muitos e muitos anos, antes do Concílio Vaticano II, quem era o leigo antes do Concílio Vaticano II? Antes de 1964. Quem era o leigo? Para diferenciar o padre das demais pessoas, dizia que o padre tem um ministério ordenado, que continua tendo um ministério ordenado. O leigo era visto como aquele que não era o padre, não era o religioso, nem a religiosa, era visto como alguém que não sabia nada. E hoje essa expressão leigo se tornou muito pejorativa. Quando a gente escuta as noticiárias, as pessoas comentando: ah, eu sou leigo no assunto, ah, o fulano é leigo no assunto, significa que ele não sabe nada. Mas leigo é aquele que não sabe nada? Não. Leigo é todo batizado, batizada, todo crismado, crismada, que na comunidade atua. Ele não é um mero espectador de celebrações, ele não fica simplesmente ouvindo os avisos que acontecem, entra no ouvido, sai pelo outro. Ele procura o quê? Participar da comunidade, ele procura estar inserido na comunidade. Então, portanto, essa palavra leigo não significa aquele que não sabe nada, porque hoje o leigo tem acesso à informação. Quantos que na igreja são leigos e são formados, têm mestrado, doutorado, conhecimento de Bíblia, conhecimento de direito canônico? Quantos que estão na igreja hoje e têm conhecimento porque procuram a sua autoformação? Seja através dos sites que tem por aí, da Canção Nova, da Rede Vida, da CNBB, ele está sempre buscando o que se informar para poder dar razões de sua fé, razões de sua esperança. Se alguém perguntasse você, de repente você está sentado lá no metrô, né, deixou o carro em casa, você hoje é metrô hoje para a cidade. E aí você sentou, alguém chega do seu lado e começa a conversar: tudo bem? Tudo bem com você?
Tudo bem.
Tudo bem, pelo menos me respondeu, tudo bem, porque pode ficar se dormindo. Tudo bem. Né? Ou você não quer papo com quem está do seu lado. Né? Que beleza, você mora aqui em São Paulo? Nasceu aqui? Você é católico? Estou vendo um texto aí na sua mão. Você é católico?
Sim, sim.
Por quê? Por quê? Ah, você é batizado. Por que você foi batizado? Vocês perceberam que nós não temos resposta? Que nós ainda somos tímidos muito na nossa fé, muito na nossa expressão, porque quando você encontra com o evangélico, você pergunta: ah, você é evangélico? Eu sou, porque eu aceitei Jesus, o pastor é ótimo, a nossa igreja tem isso, tem isso, tem isso, venha participar com a gente, toma aqui um folhetinho. Então ele é aquele que faz o marketing da sua igreja. Nós não fazemos. Nós nos contentamos em vir na celebração, ler o folheto. A pior coisa que tem ali na missa é simplesmente ler o folheto e não vivenciar a celebração. Então hoje, gente, estamos no século, qual é o século que estamos? Você tem que dar razões da sua fé, da sua esperança. Foi-se o tempo em que dizia por si mesmo. Se você, primeiramente, tem que dizer por palavras: eu sou católico porque eu fui batizado e porque eu creio em Jesus Cristo. A nossa igreja é trina, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, por isso que eu sou católico. Eu não sou católico porque minha mãe me batizou na igreja. Eu sou católico porque eu assumi a minha fé. E quando eu assumi a minha fé? Quando? Quando você assumiu a sua fé? Hein? Não, que você assumiu a sua fé. A crisma. Na crisma você disse sim ao Senhor. Então é preciso dar razões de sua fé, razões de sua esperança. Então, portanto, você precisa falar da sua igreja que você faz parte, Comunidade Vila Rosa. E quando você fala da Comunidade Vila Rosa, que você fala da programação que tem aqui na comunidade, que as irmãs prepararam com tanto carinho, com grupos de leigos, tem toda a programação. De repente alguém te pergunta: que dia que é confissões na Vila Rosa?
Não sei, não ouvi falar.
Quando é as confissões aqui?
Não sei.
Hein?
Dia 10.
Hein?
Dia 10.
Olha aqui que beleza. Aí você pega o papelzinho e fala assim: as confissões em preparação para o Natal é dia 11. Se eu chegar dia 10, a igreja vai estar fechada. Aí eu vou falar mal: eu vim para a confissão, a igreja estava fechada. Que absurdo, irmão. A igreja fechada dia 10, eu vim à confissão. A irmã pega o papel e fala: meu querido, minha querida, que legal que você veio aqui rezar conosco, mas era dia 11 a confissão. Esse papelzinho que você vai receber depois, hein? E você já, quem já entrou, já recebeu? Não, né? Depois você vai receber no final da celebração. Então você já sabe que as confissões aqui é dia 11. Né? Então, para o Natal, é a confissão do tempo do advento para celebrar o Natal. Então, portanto, você está o quê? Inserido na sua comunidade. Você passa a vivenciar um amor maior aqui e deseja que todos passam a participar. Que você é o primeiro a falar, é o primeiro a anunciar a comunidade, é o primeiro a dizer como eu gosto de participar lá, porque é muito bom. Nós fazemos a experiência de Jesus, né? Mas muitas vezes a gente reclama. O outro pergunta, a gente fala, e a missa demorou mais hoje, né? Quantos minutos demorou? 2 minutos a mais. Então é preciso envolver-se com a comunidade e fazer dela um caminho para a sua salvação, no qual você dá a resposta para a sua fé, você dá a resposta para a sua esperança. Precisamos ser ousados e sermos ousados pela graça do Espírito de Deus. Muitas vezes parece que nós vivemos as catacumbas, naquele tempo em que o cristão era perseguido e tinha que, não podia manifestar publicamente a sua fé, eles rezavam nas catacumbas e saíam até bem encolhidos. Nós somos cristãos ainda muito tímidos para quem reza o Espírito Santo. Tem dia que eu falo na comunidade paróquia o seguinte: nós rezamos ao Espírito Santo e nos fechamos ao Espírito Santo. A gente reza ao Espírito Santo: vinde Espírito Santo, dá-me força na minha caminhada de fé. Aí o Espírito Santo nos chama para alguma coisa e a gente tranca o coração. É como, por exemplo, a pessoa que fala: ai, como eu gostaria de proclamar a palavra na igreja. Ai, eu queria tanto proclamar. Ai, Espírito Santo, me ajuda, né? Espírito Santo, dê força. Aí, de repente, a pessoa é chamada um dia, o que ela fala?
Não.
Hein?
Eu estou sem óculos, eu não enxergo direito. Eu tenho uma timidez em mim, não dá, eu até queria.
Ou seja, nós confiamos ou não no Espírito Santo de Deus em nós? É interessante porque quando o povo andou pelo deserto, Deus não pegou ninguém no colo. Foi necessário eles, vamos lá, caminhando para frente. E aquele mar se abrindo, aquelas ondas gigantes, eles lá. Ou seja, é preciso dar passo na fé. Nós queremos um Deus, às vezes, que nos pega no colo e fala assim: agora eu te coloco aqui. Gente, a multiplicação dos pães era necessário ter alguém que tinha os pães lá. Jesus não fez o pão cair do céu. Ele percebeu a realidade que ele estava, tinha gente com pão. Então, o Senhor precisa da nossa natureza humana. A nossa natureza humana, e nós só vamos renovar a nossa igreja, conforme o Papa Francisco fala, se nós mudarmos a nossa mentalidade. Nós estamos muitas vezes com a mentalidade antes do Concílio Vaticano II. E que muitas vezes nós não queremos mudança porque achamos que a mudança é difícil, a mudança não tem jeito. Eu cito um exemplo para vocês. Na nossa igreja São Pedro, todo ano era feito o presépio dentro da igreja. Aí eu falei assim: vamos fazer diferente. Vamos fazer o presépio lá fora, porque todo mundo que passa vê o presépio. Aí eu escutei assim: padre, sempre foi feito na igreja. Padre, vai chover. Padre, aqui venta muito. Padre, lá fora eles vão roubar a imagem. Padre, não dá. Aí a técnica falou assim: gente, faça. Eles fizeram. Mas, ou seja, a gente precisa fazer uma... São Pedro ligando para mim, será? Não. A gente precisa de um esforço enorme para convencer quem está dentro da igreja a aceitar o novo. Então, ou nós aceitamos o novo com a graça do Espírito Santo, ou nós vamos continuar uma igreja no qual vai ter 6, 12, 5, 4, 3, 2... Né? Ou seja, então é preciso confiar na força do Espírito Santo, que nos guia, que nos chama. E o Papa Francisco, ele é muito sábio, ele sempre dizia que aqueles que dizem sempre foi assim, sempre fizemos assim, vai ter uma dificuldade muito grande para, com relação à sua mudança de mentalidade, para mudar o seu agir, para mudar o seu falar. Como o Papa, quando coloca no sínodo A reflexão. A possibilidade daqueles que hoje, por um motivo, se separaram, enfim, e ter acesso à comunhão. Muitos falavam, nossa, que absurdo, oh, não, ele está propondo a reflexão para termos misericórdia, para ver o que caminho pode ser tomado. E muitos já colocam como se fosse um grande bloqueio. Nossa, o Papa está fazendo a igreja pecar, que absurdo, como é que pode uma coisa dessa? E na verdade, ele está colocando o seguinte, vamos refletir sobre o assunto, vamos agir mais com misericórdia do que julgamento, porque você não sabe por que a pessoa se separou. Porque você não sabe como era a vida dela, o que aconteceu, por isso nós não deve ficar o que julgando. Mas quando chega na nossa parte, a gente é capaz de julgar de forma severa, como se todos na igreja fossem santos. Só podem comungar aqueles que são santos. Quem é digno da comunhão? Por isso que nós falamos, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Então, para a nossa igreja ser uma igreja missionária, ser uma igreja doante, para chegarmos no final do ano com novos membros, é preciso que você, leigo, leiga, assuma a sua missão. E como você pode assumir a sua missão? Começando pela sua rua. Na rua que você mora, quantas casas tem mais ou menos? Aproximadamente. Quantas casas tem próxima à rua que você mora? Hein? Umas 50 casas. Se você visitar todo mês pelo menos 5 casas, até conhecer as pessoas ali e fazer a proposta da evangelização, como por exemplo, vem aí a novena de Natal. Quem faz a novena de Natal, levanta a mão. Que beleza! Ou seja, a novena de Natal, ela precisa ser esse caminho de preparar para celebrar o Natal e depois dar continuidade aos encontros, seja com uma reza do terço, uma reflexão bíblica. Quem aqui, após a novena de Natal, continua refletindo com os grupos? Ou seja, como isso é importante que vocês façam. Então, precisa o quê? Ampliar esse anúncio do Evangelho, do qual você, naquela rua, você é um sinal vivo da presença de Deus. Porque você reúne na novena de Natal, você reúne para rezar o texto, você reúne para fazer a leitura orante, para partilhar a palavra. Aí a igreja vai o quê? Crescendo. Porque você vai formando ali uma pequena comunidade no qual você vai inserindo aquelas pessoas aqui na comunidade, nas celebrações eucarísticas. Quando a pessoa não vem, você tem um contato com ela de saber como ela está, de saber se ela está enferma, por que ela não veio mais, por que ela desapareceu. Às vezes na nossa igreja a pessoa desaparece, você nem sabe por quê, né? E não vai atrás da pessoa porque não tem uma ligação com ela. A gente precisa criar mais algo mais sólido entre nós, como de fato, como uma comunidade. Eu brinco que às vezes, quando a gente lê o sétimo dia na igreja, o padre às vezes fica horrorizado. O fulano morreu? Uai, ninguém me falou nada. Ou seja, às vezes a gente fica só sabendo quando falece, quando a gente recebe que o sétimo dia no altar. A comunidade não circula os membros que falecem. Fala, olha, vamos falecer, vamos rezar juntos, vamos rezar pela família. A família mora, não sei aonde, mora próximo aqui. Vamos fazer uma visita a ela, porque ela está passando agora por esse momento de dor. Ser próximo. E o Papa fala que isto é acompanhamento. Acompanhar as pessoas que participam da comunidade. Acompanhar as pessoas que fazem parte do grupo. Isto é ser igreja missionária. E a gente pensa que ser missionário é ir lá no Amazonas para evangelizar, no Pará, né? Ir para não sei para onde, para África. Ah, eu sou missionário internacional. Mas não consegue ser missionário dentro da própria casa. Então é preciso começar na nossa casa, estendendo na nossa rua, para sermos ali um sinal vivo da presença de Deus. Por isso que dia 3 de dezembro, guarde bem, dia 3 de dezembro, na paróquia Santa Joana d'Arc, nós vamos estar reunidos com o padre Humberto, no qual ele vai falar sobre a igreja missionária na cidade de São Paulo e que para nós deve ser um interesse muito grande de querer estar lá para conhecer e saber como evangelizar, como dar testemunho da nossa fé, como dar testemunho da nossa esperança. Ninguém pode cruzar os braços e falar assim, ah, isso aí não é para mim não. Isso aí é para os seminaristas, né? Isso aí é para o grupo de campo, isso aí é para as irmãs, ah, para os ministros, ah, é para você. Você precisa estar inserido na comunidade e perceber assim, bom, se eu quero evangelizar, se os padres aqui falam sempre da evangelização, evangelização é comunicar a graça de Deus, então como eu vou fazer parte? Como eu vou anunciar o evangelho? E justamente evangelizar a cidade de São Paulo. Quantas pessoas moram só nesse pequeno núcleo aqui? Mais ou menos? Mais de 100? Ou seja, e quanto nós conseguimos atingir? Acho que nem 1%. Eu estava lendo uma reportagem que só o Tremembé tem mais de 100 mil habitantes. Mais de 100 mil habitantes. A cidade que eu nasci, Guarará, Minas Gerais, tem 5 mil habitantes. Aqui tem 100 mil habitantes. Então, como chegar ao coração dessas pessoas? Através de vocês. Como chegar ao mundo do trabalho? Através de vocês. Como chegar à família? Através de vocês. Como chegar aos doentes? Através de vocês. Então, essa missão, ela não é só do padre Edmilson, do padre Lisandro, do padre Adel, das irmãs que estão aqui na comunidade Santa Rosa, mas é missão de todos nós que somos apaixonados pelo Evangelho. Porque se nós não formos apaixonados pelo Evangelho, nós não vamos fazer nada. Nós não vamos fazer nada. E vamos só dizer, é, a igreja está esvaziando, né? É, está mesmo, está esvaziando. Precisa mudar, né? É, precisa mudar. Mas o que, que eu faço para essa mudança acontecer? Porque muitas vezes eu só quero dizer, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino. E o que eu faço para esse reino se tornar concreto na vida das pessoas? Então, celebrar o dia do leigo realmente é celebrar a presença do Espírito Santo que continua a missão na igreja através de cada um de nós. Jesus pode contar com você?
Sim.
O sim foi tão forte que Jesus visitado, ele quase passou aqui agora, assim, caiu. Então vamos dizer, Jesus, conte comigo.
Jesus, conte comigo.
Cada celebração que nós participamos, nós estamos falando isso diretamente quando professamos a nossa fé. Porque se Jesus não contar conosco, a nossa profissão de fé vai ser uma mera oração repetitiva que realizamos em cada celebração eucarística. Então incline a sua cabeça e vai rezando, Jesus, dá-me tua luz, Jesus, dá-me tua força, Jesus, me ajude a vencer a preguiça, aquela preguiça interior que acho que eu não posso fazer nada e que não devo fazer nada. Vai pedindo a Jesus, cura meu coração para que o Evangelho possa florescer em mim e que eu seja canal da tua graça, que eu seja canal do teu Espírito. Eu me abro totalmente ao teu amor, porque estou aqui para celebrar a Eucaristia e fortalecer a minha fé. Eu desejo que os meus irmãos e irmãs passem a te conhecer, Jesus. Então, tira de mim a preguiça. Tira de mim, Senhor, aquilo que me impede de ir ao encontro dos meus irmãos e irmãs e de ser um bom missionário, missionária, aquele que anuncia, Jesus está vivo no meio de nós. Senhor, Tu és o nosso Rei, Teu reino é reino de amor e bondade. Tu acolhes o pobre e o fraco. No Teu amor, Tu bates a nossa porta com toda a humildade. Por Ti e em Ti foram criadas todas as coisas. Tu Te fizestes Rei para nos salvar. Tu morrestes e ressurgistes para viver em nós. Como Rei, Tu nos chamas para uma opção por Ti. Em teu reino nos fazes todos teus filhos, como rei tu nos abre as portas do teu céu e nos esperas. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Vamos ficar de pé?